Alô, ouvintes, estamos de volta. Segundo bloco do Contextura Sonora, Ângelus Manhoto, com uma convidada especial, a última convidada do ano, uma convidada que vem lá do norte do nosso Brasil, a Isabelle Mesquita, que é artista plástica, mas trabalha com artes híbridas e tudo isso. E eu convidei a Isabelle porque ela me mandou um convite para mim participar de uma oficina que ela deu sobre o silêncio. E eu achei muito interessante alguém que lida com artes plásticas, escultura, falar sobre silêncio. Então eu queria que a Isabelle explicasse para a gente qual é essa intenção, o interesse que você teve pelo silêncio, né? Que muita gente não sabe, mas o silêncio é uma das coisas fundamentais em música.
O silêncio, né, que é essa pausa, né, é a pausa do respiro, né? Para mim eu vejo dessa forma. E esse respiro tem som.
O respirar.
E, o respiro da pausa na música, ele é preenchido pela sonoridade do ambiente, ou seja, os ruídos, né?
Certo.
Então, há nesse silêncio esse grito, né? Há no silêncio um grito, né? Que são esses ruídos que estão pelo espaço, pelo ambiente. O John Cage, ele fez uma experiência. O John Cage é uma referência, um artista, né, que eu uso muito
Tá.
na minha pesquisa. Por quê? O John Cage, ele fez uma experiência numa câmera anemoica, que essa câmera é tipo isolante,
Eu
né? Então você entra nessa câmera, nessa caixa, digamos assim, a ideia dele era ouvir o nada, entendeu? O silêncio total. Ele queria, a busca dele era o silêncio total. Então ele foi fazer essa experiência e quando chegou lá, ele, né, estava lá dentro sendo observado, gravado, né? E ele observou, não, mas eu estou ouvindo ainda som. Não, não, está totalmente isolado essa caixa. Não, mas eu estou ouvindo. O que o John Cage estava ouvindo? A batida do coração dele e a respiração. Né?
Certo.
Então, isso demonstra, né, esse experimento dele, que o silêncio não existe,
Certo.
né? Na verdade, ele existe como pausa, entendeu? Como eu estou te dizendo, se a gente ficar agora em silêncio.
É, outros barulhos aqui. Eu escuto outros barulhos. Enquanto você falava, era você, né? Agora, quando a gente ficou em silêncio aqui, eu acredito que os ouvintes também ouviram alguma coisa diferente que eles não perceberam que existia no universo que está rodando eles. É isso?
É isso. Eu, por exemplo, fiz um silêncio, né? Tentei fazer um mini silêncio aí. E eu tô aqui ouvindo a geladeira da minha casa, com o motorzinho, né? Atuante. Até a lâmpada você escuta
Assim,
a vibração da iluminação.
certo.
Então, a cor, assim, lá fora passa um carro, entende?
É, aqui
Então,
escuta
esse
também.
tipo de ruído que eu chamo, né, e pesquiso, que são as paisagens sonoras, né? Eu pesquiso muita paisagem sonora. Eu tenho uma pesquisa que eu fiz na minha formação na FAP, que se chama Rio Atumã, paisagem sonora. Aonde eu vou para o rio da minha infância, né, no Amazonas, onde eu passei toda a minha infância, no meio da floresta. E fui visitar minha família, né, minha avó que mora lá, e aí eu fazia anos que eu não ia, né, estava dura, sem dinheiro ali, muito caro para lá. Então aí de repente, passando anos assim, eu acabei indo e eu fiquei um pouco chocada, porque as dicotomias sonoras entre a minha memória da Amazônia, da minha infância, em confronto com a paisagem sonora atual. Então, os sons eram totalmente outros, assim, eu entrei em choque, assim.
Você entrou num portal que te levou para um outro universo, né?
Sim, e foi exatamente essas dicotomias sonoras que me fez eu fazer a pesquisa, que eu trabalhei bastante com pesquisando a construção artesanal de barcos, mas sendo guiada pela sonoridade, contando e buscando na minha pesquisa as memórias dos ribeirinhos, e a minha própria memória, né, que eu nasci lá, mas sendo guiada pelo som. Sabe?
Certo.
Então, o som me trazia, foi uma inversão, não era a paisagem visual que me trazia o som, era o contrário, era a paisagem sonora que me revelava uma imagem. Então, a paisagem sonora me revelava uma imagem, né? Isso foi uma coisa que eu pesquisei bastante, e claro que o John Cage é uma referência, ele tem para quem quiser dar uma olhada e consultar, ele tem um videoarte que se chama 4 minutos e 33 segundos.
Aquela peça do piano com o despertador.
Isso, do piano lá que ele está tocando. E o que que é? É uma performance, né?
Sim.
É uma performance. E ele faz. Eu também sou performer, né? Esqueci de falar isso. Eu tenho também essa pesquisa em performance. Eu fui fazer intercâmbio no Chile, no Perfolinto, então estudei performance lá com Alexandre Del Rey, né? E aí, desde lá, também tenho pesquisado. E nas minhas performances, eu também exploro bastante a paisagem sonora, a questão sonora, né?
Certo. Escuta, a gente fala muito da performance, por exemplo, aqui no programa a gente tem convidado músicos, né, e falado muito da música espontânea, né, que é aquela música que acontece na hora. Eu acredito que a performance, ela é pensada antes. Como é que funciona a questão da performance? Ou ela é totalmente espontânea? Como é que você tem se parte de uma ideia que a gente já vai ligar? Eu quero ligar com essa questão do som que traz a imagem, entendeu? Que você falou. Mas
Sim,
antes, então me diz.
nessa minha pesquisa. Opa, desculpa.
Não, não. Eu queria saber só assim, quando você faz uma performance, você já estabelece um padrão para seguir? É como se a gente. Ou ela é espontânea? Como é que funciona? Existe isso? Existe?
Existem as duas coisas. Eu, por exemplo, trabalho, eu tenho ideias, né? Eu agora estou para estrear duas performances novas, né?
Tá.
E eu tenho as ideias, eu anoto as ideias que eu quero discutir, porque performance não é gratuita, tem uma crítica por detrás, tem uma inquietação do artista por detrás, né? É a mesma coisa que você querer pintar uma imagem, uma paisagem, alguma coisa te chamou a atenção a pintar. A performance é isso, você precisa colocar aquela coisa para fora, né? Que está ali dentro, né? Então, uma angústia. E eu, normalmente, quando tenho as ideias, eu anoto. E eu meio que. É uma narrativa, sempre é uma narrativa. É como pintar uma cena de um quadro. Eu penso a performance assim. Então, eu penso o caminho que eu vou ter que fazer para conseguir falar o que eu estou pensando em falar, através do corpo. Né? Porque a performance é muito mais isso, através do corpo, da exploração sonora que eu tenha que fazer, que eu queira e desejo fazer. Mas eu trabalho também muito com também a questão espontânea do improviso, que é, por exemplo, eu faço isso muito até nas minhas práticas de rua mesmo. Performance, se eu estiver no restaurante, se eu quiser fazer uma performance, eu faço, entendeu? Não pensei em fazer. Sabe?
Certo.
Tipo assim, eu não pensei, mas eu sinto vontade de fazer naquele momento alguma coisa, eu faço. Então não é assim, nem tudo é programado. Há também a contribuição do acaso, do lugar, que
Certo.
traga uma fala, porque o lugar também é importante como discurso, como fala. Os objetos que eu utilizo também são narrativos no que eu estou tentando dizer.
Certo.
Então,
Então isso é. Então
são as duas coisas.
vamos. Então dá para relacionar assim essa questão de você ter uma ideia e desenvolver um roteiro para para expor essa ideia com objetos, com o corpo e tudo isso, seria, posso falar assim, seria como se eu tivesse uma melodia aqui que me veio na cabeça, uma ideia, que é uma melodia, aí eu pego essa melodia e começo a desenvolver um trabalho para, né, fazer essa melodia ficar legal, assim, com ritmo, com outros instrumentos, montar coisa bem, bem música mesmo, escrever partitura, fazer, deixar tudo assim. E a música espontânea que seria, bom, vamos sair tocando, que o que acontecer é válido, vale, né? Porque a gente está querendo apenas fazer coisa, só que a música não tem a mesma, como é que eu digo assim? Ela é muito etérea, né? Ela não tem essa questão de, quer dizer, cada pessoa que escuta uma música espontânea, ela vai para um lugar. Enquanto que a performance, que seria uma performance, né? Eu considero, é
Uma
considerado.
performance musical, né? Uma performance musical.
Mas aí,
Sim.
a ideia da que tá ali naquela performance é só a performance, ela não vai mais além do que aquilo. Cada um vai tirar e sentir, desenvolver as suas imaginação, a sua coisa da forma como ele acha que aquela performance está levando ele, né? Enquanto que essa performance que você trabalha, que você tem a ideia e monta ela, ou uma música já composta, já leva as pessoas ou o público, quer dizer, quem está sendo sensibilizado por isso, já leva para alguma ideia, para um caminho, né, para chegar numa conclusão, uma história.
É, não sei, porque eu não funciona assim. Eu acho sempre que uma performance, qualquer coisa que esteja envolvida com a arte, o artista ele tem uma ideia, sabe? Eu penso muito no meu trabalho. Todas as coisas que eu faço são muito bem pensadas. Assim, eu não começo a fazer nada que eu não pensei.
Tá, Isabelle, então
E aí,
só um pouquinho aí que nós já ultrapassamos nosso tempo aqui. Eu já coloquei a música
Ah, tá.
ali, então para a gente ir lá para o terceiro bloco. Então, gente, a
Tá.
gente já volta para o terceiro bloco enquanto a Isabelle pensa nessa questão aí que a gente colocou da performance. Já voltamos para o terceiro bloco. Obrigado.
Tá.
Como encandecer ou fundir o rio metal? Quer
Quem é que eu
oferecer
posso
ou faz
fazer se na mesma
planejar
coluna
ainda
não
mais?
faz outro chofé de paz?
Esse é o mel da fusão.
Para manter que eu vi as
Forja
histórias de
ainda mais
Thanos.
lucro? A urdida tem um tamborim, sendo a fibra a carne tenra. Quanto mais falida, quanto mais vazia,
Silêncio meu.
mais lesa a vida.
Não mais
Além,
porque eu quero ser
sim,
continuado.
sem conversão, sem além branco.
Lá, quando as pessoas morrem,
Até a próxima.
eles congelam elas e depois
Discutirão
descongelam.
o binômio palavra
Eu
vazia.
até hoje vou morrer.
Para uma espécie
A senhora tem?
ou espécime?
Não respondi, pois
Ripostamente.
estava com um certo pavor dele.
A poesia?
E quando descongelaram o senhor?
Desvestida.
Eu vivo de novo.
Uma manta mentindo.
Aí morrer de novo.
Um editorial
Aí me
para
congelam de
registro.
novo. Então o senhor
Verso,
nunca vai
costura
morrer?
e decoração.
Não.
Desvestado.
Mas espectro.
Duas pessoas simplesmente, seres humanos, brigavam fisicamente. Ache outro e leia comigo.
Entre
Suor,
aspas,
mágoa,
quando mexo em papéis antigos,
culpa,
isso
raiva,
significa exteriormente alguma poeira, interiormente raiva de mim mesma.
escrever coisas que cessam.
Tanto me convencendo de que tenho má memória,
Sem bombo,
copiando, entre aspas, frases do texto
contágio,
e depois, passado o tempo,
juiz,
como
apito de
não
polícia,
anotei, pensando que não esqueceria
crime,
o nome de um
sirene,
dois, já
destino,
não sei quem o disse,
foram
por
presos
exemplo.
pelo laço de sangue. O amor é uma arma de brinquedo.
Os recursos de um ser primitivo. Vi uma vez que os movimentos histéricos tendem a uma libertação por meio de uma. Opa, li errado. Os recursos de um ser primitivo. Vi uma vez que os movimentos histéricos tendem a uma libertação por meio de um desses movimentos.
A quem?
Aí que durante o movimento exato, que seria libertador, torna o animal estéril. Isto é.
A quem? Não.
Questão de conteúdo.
A boio?
É questão de forma e conteúdo.
O gordo do spa?
É questão de forma e conteúdo.
Não se deseja a morte, porque você não merece.
A dificuldade de forma, da forma. A dificuldade de forma.
Forma?
A dificuldade de forma.
Todos?
A dificuldade de forma.
Não importa.
A dificuldade de forma.
O desafio.
A dificuldade de forma.
Forma outra também.
No construir-se do conteúdo, no próprio pensar ou sentir.
No mar fundo.
E existir em sua forma adequada e às vezes única.
Feno paralelepípedo paralelogramo retângulo.
Apesar de falarem, o que elas comunicam silenciosamente uma à outra é o sentimento de solidão.
O sertão ensina. Essa gente está desarmada. O sertão é um paraíso.
A cidade é sitiada. No entanto, relendo, pessoas passam a gostar dele. Minha gratidão a este livro é enorme.
Verme.
O esforço de escrevê-lo
preocupa em Itália.
Salva. Aquele silêncio aterrador das ruas de Berba. E quando terminei o capítulo, fui ao hospital da Luz Avenida. Berba é uma cidade livre.
Quem?
Clarice Lispector.
Amarildo Anzolini.